queria conversar com você nessa noite. E o tema da minha mensagem hoje é Influenciando através do exemplo. Você pode repetir comigo? Influenciando através do exemplo. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. O verso 1 vai dizer o seguinte: Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu vou repetir o texto. Pois tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Querido, aqui ele vai falar sobre uma sequência. Paulo está dizendo assim: eu tenho algo, eu carrego algo. Aquilo que eu carrego influenciou muita gente, que testemunhou a você, que influenciou você. Agora eu quero que isso que influenciou a sua vida também seja o seu legado para influenciar outras pessoas. O que Paulo está falando é o poder da influência. Paulo está falando que aquilo que ele entendia ser o seu chamado, aquilo que ele entendia ser aquilo que ele carregava, ele conseguiu transmitir, ele conseguiu transmitir. Talvez aqui esteja um dos grandes desafios da vida ministerial. Muitas vezes a gente carrega algumas coisas, mas a dificuldade de transmitir com fidelidade, às vezes ela é comprometida pela forma de fazer, às vezes ela é comprometida talvez pelo nosso temperamento, pela maneira como a gente faz. E eu costumo dizer o seguinte, sabe, não é difícil você preparar um sermão, não é difícil você discipular uma pessoa, difícil é que você tenha a graça de Deus para fazê-lo. Sabe, queridos, preparar sermão não é difícil, existem técnicas para preparar sermão. Sabe, discipulado não é difícil, tem cursos de discipulados. Então, o problema não é o que você tem, ou mesmo a estratégia que você tem para fazer. Quantas vezes na minha vida, sabe, eu gastei tempo, investi tempo preparando uma mensagem, e eu gosto de preparar mensagem expositiva, estudando versículo a versículo, é meu estilo de pregação. Quantas e quantas vezes eu já me deparei diante desse cenário, e quando ia transmitir, apesar de ter gasto tanto tempo, faltava graça. Sabe aquele dia que você percebe que a mensagem foi boa, mas sem graça? Por isso a palavra sem graça, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus. Não é sem graça por nada, é sem a graça de Deus. Então, por mais que você tenha conteúdo, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha uma habilidade, um chamado, nós somos dependentes da graça de Deus. O que vai fazer a nossa vida ser relevante, sabe, é o quanto nós estudamos e o quanto a graça de Deus que está sobre a nossa vida, ela vai impactar a vida de outras pessoas. Ou seja, ser um influenciador não é só ter técnicas de influência. E para mim aqui vem o grande desafio da jornada dessa geração, que tem procurado ser influenciadores digitais, influenciadores através de cursos. Não tem nada contra isso, eu sou treinado por alguns influenciadores, então não estou condenando isso. Eu só estou dizendo que são meras técnicas. Agora, se você quer influenciar uma pessoa, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, à vida cristã, você precisa de graça. Você se prepara, mas você tem que ter a graça de Deus. Paulo aqui está dizendo assim: eu tenho algo que eu recebi, eu tenho algo pelo qual eu me preparei, eu tenho algo pelo qual eu fui chamado. E você estudar a vida de Paulo, ele vai falar muito sobre isso. Ele está dizendo: entretanto, Deus me concedeu a graça de transmitir isso. Deus me concedeu a graça de influenciar. Então, se eu pudesse determinar para mim o que é influência, biblicamente falando, significa ter algo, carregar algo, mas receber uma graça para transmitir a outro. Isso é influenciar. Não é só ter algo, mas é aquilo que você tem, acrescentado da graça, acrescentado do favor de Deus, isso vai gerar influência. É interessante que algumas pessoas não tão preparadas intelectualmente, e algumas pessoas até limitadas intelectualmente, ou mesmo no seu vocabulário, na sua capacidade, nos seus estudos, elas conseguem agregar multidão por causa da graça do Senhor. Então, quando eu falo, quando eu penso sobre influenciadores, eu penso não só o fato de receber um encargo, não só o fato de entender que Deus tem algo, mas pedir a Deus a graça para transmitir isso. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus numa conferência de influenciadores, eu quero dizer para você, o teu coração te esqueceu que eu recebo a graça para aquilo que eu aprender eu consiga transmitir. Paulo então está desafiando a Timóteo, dizendo assim, olha, eu recebi uma graça para isso. E essa graça que veio sobre a minha vida influenciou muitas pessoas que deram a você um testemunho. Você, muitas pessoas deram testemunho disso. Agora eu consegui também influenciar você. Agora sabe qual é a tua tarefa? A tua tarefa agora é influenciar a outros. Então, eu creio que o grande desafio de nós entrarmos nisso é acabarmos essa questão influenciadores. Deixando a questão espiritual, eu gosto muito da definição de John Maxwell. John Maxwell tem um livro chamado Liderando pela Influência. Né? Esse livro, na verdade, ele é um pedaço de um outro livro dele, que eu já citei aqui em uma das minhas pregações, chamado Liderança 360 Graus. Esses dois livros, ele me ajudou bastante a entender essa questão. E a base desse livro é liderar e influenciar. Ele coloca isso tecnicamente falando através do livro. Liderar é influenciar. Eu gosto muito da figura que ele usa para entender a questão da liderança. É uma questão técnica, eu estou falando da questão espiritual. Tá? Ele coloca uma questão técnica para você influenciar. Ele diz assim, imagina que a sua vida é um ciclo de 360 graus. Onde, no meio desse ciclo, tem um ponto, esse ponto é você. Você é esse ponto. Então, liderar significa influenciar. A partir desse ponto, você precisa influenciar pessoas abaixo de você. Ou seja, imagina esse ciclo, um ponto no meio, traça um traço abaixo. Ou seja, o que é influenciar subordinados? Influenciar subordinado não é obrigá-los a fazer. É a capacidade de, através da sua vida, do seu testemunho, sabe, levá-los a tomar uma decisão voluntária de cooperar com a missão. Ou seja, influenciar pessoas subordinadas significa viver uma vida e ter um exemplo onde as pessoas subordinadas, elas são influenciadas por aquilo que você carrega e aí elas servem a obra junto com você, não porque você é ditador, não porque você paga o seu salário, mas você é uma inspiração para elas. Isso significa influenciar para baixo. Agora, parte desse mesmo ponto e cria um traço horizontal. E o segundo nível de influência nesse livro do John Maxwell é a influência dos pares, dos paralelos. Ou seja, é influenciar os seus parceiros ministeriais. Tá? Imagina que, eu vou pegar um exemplo, você dirige uma área da igreja, dirige o Academia Kids. O Academia Kids. Tá? Então, o Academia Kids, para funcionar, ele vai ter que relacionar-se, influenciar uma série de outros departamentos, para que ele possa gerar voluntários. Ele precisa do somar, ele precisa, enfim, toda uma estrutura paralela que não está subordinado ao departamento, mas que coopera para esse trabalho funcionar. Ou seja, o segundo nível de influência são com aquelas pessoas que não estão subordinadas a você, mas essas pessoas são levadas a cooperar com o teu chamado, a cooperar com o teu departamento, e você vai conseguir isso através de uma influência. Não através de uma compra, não através de suborná-los, mas a pessoa vai olhar para você e vai ter prazer em cooperar para você. Tá? Imagina, por exemplo, um ministério que você não tem a cooperação, você quer fazer um evento e a Dani decide não cooperar. A mídia decide não cooperar. O Rodrigo decide não cooperar. Você vai ficar sem dinheiro, sem música em transmissão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, significa essa habilidade de influenciar pessoas que não estão diretamente subordinadas a você, mas que são importantes para que o teu serviço, para que o ministério, para aquilo que Deus te deu possa funcionar. E talvez aqui seja um dos grandes problemas da vida ministerial. As pessoas não entendem que nós não trabalhamos sozinhos. As pessoas não entendem que nós precisamos ter a compatibilidade entre os departamentos, onde essa cooperação mútua, o funcionamento oportuno do corpo funciona. Eu creio que quando Paulo fala sobre o funcionamento adequado do corpo, ele está falando sobre esse pares, sobre esses vários lugares onde a mão coopera com a boca coopera com o pé coopera com os olhos, e esse corpo todo funciona. Ou seja, não existe uma subordinação de um para com o outro, mas existe uma parceria. Então, o segundo nível de influência, segundo John Maxwell, é esse nível dos pares. Agora, você traça desse ponto um ponto para cima, nós traçamos um para baixo, subordinados. Nesse horizontal, nós temos os pares. E para cima, nós temos as autoridades. Entenda que uma das coisas importantes é você aprender a influenciar as autoridades para ele te apoiar no teu trabalho. Querido, não adianta você fazer projeto nenhum nessa igreja. Eu costumo dizer algo muito especial. Gustavo, empresta aqui. Careta. Vou contar um segredo para vocês. Você pode fazer o que você quiser, mas só o L tem a caneta. Eu vou repetir. Você pode fazer o que você quiser nessa igreja, mas se o L não assinar, não sai. Tá? Guarda isso aqui. Ou você conquista o homem da caneta, ou nada sai dessa igreja. Nem a Deise faz. Eu estou falando sério. O que é influenciar? Sabe, é conduzir, é influenciar e provar que vale a pena assinar. Ainda que não tenha sido a metodologia dele. Mas você entrou num nível de influência onde a sua influência, aquilo que você falou, convence. Aí você vai lá e, ó, mete a caneta. Exatamente, você conquistou aquilo através de um projeto. Você está comigo até aqui? Então diga assim, tá, diga assim, liderar é influenciar. O que Paulo está colocando nesse texto nada mais é do que isso. Sabe, eu influenciei algumas pessoas, essas pessoas participaram. Agora eu quero que você entenda que debaixo da influência que eu exerci, inclusive na sua vida, Timóteo, eu quero que você tome isso como exemplo. E agora, como exemplo, eu quero que você influencie outros homens fiéis, iguais a você. Então, querido, nós começamos uma cadeia de influência. Por isso, a influência é tão importante, porque aquilo que eu recebo de alguém, eu agora transmito para outro. Olhe para alguém e diga assim, o que eu recebi, eu transmito. Isso faz lembrar alguma coisa? 1 Coríntios capítulo 11, o que recebi do Senhor. Você não pode entregar aquilo que você não recebeu. Está comigo aqui? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que Paulo está falando, na verdade, é que ele foi influenciado por aquele ato da Santa Ceia, por aquilo que Cristo fez, agora influenciado. Paulo diz assim, ele vai dizer aos Efésios, tá, da maneira como eu fui conquistado, eu quero conquistar você. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para conquistar pela forma como eu, pela qual eu fui conquistado. Isso é influência. Isso é influência. Essa é a influência pelo exemplo. Eu quero pegar um rei do Antigo Testamento. Eu gosto muito de pegar um princípio no Novo Testamento, porque eu creio que a Bíblia Sagrada é o seguinte, tá? O Novo Testamento, ele é o princípio, e as histórias do Velho Testamento, eles ilustram o princípio. Ou seja, você pode olhar através das histórias do Antigo Testamento, esses princípios sendo validados na vida de alguém. Mas o princípio está estabelecido aqui no Novo, e você pega lá no Velho uma estrutura, uma história que corrobora com aquele princípio. Eu quero pegar um exemplo, o exemplo do rei Asa, segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo de número 14. Segundo livro dos reis, capítulo 14. Segundo crônicas. Não sei o que é que reis foi fazer no lugar das crônicas. Sabe, desce daí. Você conhece aquela história? Você conhece a história do Zaqueu? O cara estava pregando e falou assim: Moisés, desce daí. Ele falou: não, Moisés, não, rapaz, é Zaqueu. Ele falou assim: não sei o que Moisés foi fazer no lugar de Zaqueu. Né? Segunda Reis, capítulo 14, Segunda Crônicas. Misericórdia. Queima, Jesus. A partir do verso número 1. Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, cujos dias na terra, cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Agora presta atenção. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor teu Deus. Agora olha o que ele fez. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, seu Deus, dos seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá os cultos nos altos, altares e incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Gerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Chegou até Maresa. Então Asa saiu contra eles e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Queridos, para mim aqui está um influenciador. Primeira verdade é que você jamais será um influenciador enquanto você não ordenar a sua vida, ordenar a sua casa e ordenar aquilo que está sobre a sua vida. A primeira coisa para você influenciar é colocar a sua vida em ordem. É colocar o seu departamento em ordem. É colocar os seus relacionamentos em ordem. Você nunca vai ser um bom influenciador enquanto tiver gatilhos que descredenciam a sua liderança. Então, a primeira coisa é ordene a sua vida. Ordene, coloque em ordem aquilo que está desordenado. Eu gosto muito de um texto que está ali em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Quando Deus se dirige a Abraão, diz assim: Abraão, eu te escolhi. Ele diz: eu te escolhi. E farei algo muito grande diante de você. E escolhi a sua casa. Mas somente depois que você colocar em ordem a sua casa e os seus filhos, então eu cumprirei tudo que prometi. Deus fala assim: Abraão, fui eu que te escolhi, eu te fiz uma promessa, vai dar certo, mas enquanto você não colocar as coisas em ordem e as pessoas em ordem, eu não vou realizar. Ah, meu, vou repetir, presta atenção. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi. E eu tenho uma promessa sobre você. Mas antes de eu cumprir essa promessa, ordene a sua casa, ordene os seus filhos depois da sua casa, e quando você estiver ordenado, aí sim eu farei cumprir aquilo que eu prometi. Deus está dizendo, em outras palavras, que Deus não é um Deus que age na desordem. Deus é um Deus que não age na desordem. Não adianta você querer influenciar se a sua vida está desordenada, se a sua estrutura está desordenada, se a sua casa está desordenada, se as suas finanças estão desordenadas, se os seus relacionamentos estão desordenados. Querido, para você ser um influenciador, primeira coisa, você precisa olhar para dentro. Antes de você pensar no que você vai fazer para fora, olha para dentro. E você tem que fazer uma avaliação. O que é que precisa ser ordenado na minha vida? Para mim, quando fala sobre casa, fala sobre coisas. Quando fala sobre filho, fala sobre relacionamentos. Então, querido, você será um influenciador quando você ordenar as coisas e influenciar os seus relacionamentos. Você nunca vai influenciar ninguém enquanto você estiver B.O. com gente. Peguei meia dúzia? 10? 100? Querido, não adianta você se aventurar e querer ser um influenciador se você deixa gatilho para que a sua influência seja invalidada. Então ordene a sua vida. Ordene as suas coisas. Ordene os seus relacionamentos. Primeira coisa que Asa fez foi colocar em ordem a casa. Ele assumiu o reinado. E é interessante, a vida de Asa é uma vida muito interessante, porque Asa, o pai dele chamava Bias. O avô dele chamava Roboão. E o bisavô dele chamava Absalão. Só trem ruim. Sério. A mãe dele, Maaca, era uma encrenca, um B.O. maior do mundo. Ela era como se fosse uma profetisa do inferno. Depois você vai ver. Hã? É, o tipo de Isabel. Se você andar um capítulo à frente, 2 Crônica 15, você vai ver ele falando sobre a mãe dele. Você vai perceber que ele veio de uma estrutura, de uma casa desajustada. Onde seu bisavô era um rebelde, se rebelou contra seu pai, Absalão contra lá. Então, o que aconteceu com Jeroboão? Ele dividiu o reino. O seu pai, Abias, não era a flor que se cheirava. E ele, apesar de estar tido debaixo de uma estrutura, ele decidiu. Ai, meu Deus do céu. O Edson, o pastor Elin falou sobre isso. Quando o Edson Teixeira falou assim: eu decidi cumprir o meu chamado. Querido, sabe, hoje você pode decidir terminar uma estrutura de vida equivocada atrás de você. Não importa quanto B.O. teve para trás de você, se você tomar uma posição em Deus hoje, ouça, não importa quem foi seu bisavô, quem foi seu avô, quem foi seu pai, você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história. Para mim, só isso aqui já virou, esse cara já virou meu herói. Ele não tinha, ele só tinha o tataravô dele como exemplo, que era Davi. Mas as três gerações antes dele, depois, se você fizer um estudo, você vai ver, só encrenca. Só gente ruim. Só gente ruim. Mas Asa decidiu servir ao Senhor. Asa decidiu limpar o trecho. Asa de colocar em ordem aquilo que todo mundo desordenou. Ele pegou uma casa bagunçada, ele pegou um reinado bagunçado, e ele, a primeira coisa que ele fez, cortou os postes de ídolo, derrubou os altares, acabou os cultos que não tinha que acabar, destruiu o que tinha que destruir, e falou assim: não tem como Deus agir na nação, não tem como Deus agir numa família, não tem como Deus agir na vida de uma pessoa, enquanto você não alinhar o que está errado. Primeira coisa que nós devemos entender é que o influenciador, ele precisa olhar para dentro de si, para o ambiente onde ele está, descobrir o que está errado no ambiente, e ele precisa tirar tudo que está atrapalhando, toda legalidade. Só que em seguida, a Bíblia diz que ele não parou só em tirar. A Bíblia diz que a partir daí, ele ordenou que o povo buscasse o Senhor. Ele ordenou que o povo cumprisse os mandamentos. Ele ordenou que as pessoas buscassem a Deus. Está lá, não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Já li o texto todo. Sabe, a segunda coisa que Asa fez depois de limpar, depois que estava tudo limpo, foi encher de coisas boas. Não adianta você esvaziar uma casa se você não enche essa casa de coisas boas. Asa não só se tornou influenciador, porque colocou as coisas em ordem, colocou os relacionamentos em ordem, mas Asa agora começou a colocar no lugar daquilo que estava errado, coisas boas. Asa era um bom rei. A Bíblia diz que ele ordenou ao povo que orasse ao Senhor. Está escrito lá. Que buscasse ao Senhor. Que cumprisse os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que esse é o princípio de você ser um influenciador. Eu gosto muito, eu estava preparando uma mensagem ali em Colossenses capítulo 5, onde a Bíblia diz assim: despojai-vos e revesti-vos. Presta atenção, esse é o centro da vida cristã, o que você tem que tirar para que você colocar no lugar. Despojai-vos do velho homem, despojai-vos de toda mentira, de toda cólera, de tudo isso, e revesti-vos de amor, revesti-vos de gratidão. Entenda, querido, que para você ser influenciador, você vai ter que descobrir o que tirar, e depois você vai ter que ver o que coloca no lugar. Vai enchendo esse pote, vai enchendo esse pote, vai enchendo com a palavra, vai enchendo com a oração, vai enchendo com as declarações, vai enchendo com a palavra. Asa se tornou uma influência muito grande. E a Bíblia diz, eu gosto disso aqui, que por causa disso, Deus decidiu abençoar a vida de Asa. Aí você não entende por que algumas pessoas são abençoadas e outras não. A razão pela qual Deus deu 10 anos de paz a Asa, está escrito lá. Ele falou assim, sabe, querido, aproveitamos enquanto o Senhor nos deu paz. É o Senhor que colocou paz, foi Deus que colocou, foi Deus que trouxe uma estrutura. O que ele está colocando ali, em outras palavras, é que Deus se agradou daquilo que Asa fez. E por causa daquilo que Asa fez, Deus decidiu investir na vida de Asa. Deus decidiu investir no ministério de Asa. A Bíblia diz que então Deus deu 10 anos de paz para ele. Deus se agrada quando você olha para dentro de você e tem um raio-x sincero. Sincero. Querido, eu vou te contar um segredo que você já sabe. Um segredo que não é segredo. Para onde fugirei? Se for lá para cima, deu ruim, ele está lá. Se for lá para baixo, ele está lá do mesmo jeito. Se eu fugir, me esconder, em qualquer lugar, ele também está lá. Não adianta eu ficar com palavras chula, xoxa, tentando enganar Deus, porque antes de você falar, ele já sabe o que está falando. Antes de você abrir sua boca, ele já tudo sabe. Então, o que eu tenho para você é o seguinte: desencana. Você vai enganar todo mundo, mas o chefe lá em cima, cara, não tem jeito não. O chefe lá em cima não tem jeito não. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é entender que você não engana ninguém, e muito menos ele. Então faz que nem o salmista. Rasga o coração, diga assim, ó, está vendo isso aqui, ó? Dá um raio-x aqui, ó, sonda, e vê se tem algum trem errado. Isso é a Bíblia comentada em Minas Gerais. Pergunta se tem algum trem errado. E bota o trem na linha. Tá? Está lá no final do Salmo 139, na versão mineira. Né? Verifica se tem alguma coisa errada. Sonda-me. E vê se tem alguma coisa errada. E se o senhor descobrir alguma coisa errada, sabe, Deus, conserta a linha. Me mostra, porque eu estou disposto a acertar. Quem você quer ser um influenciador, entenda que tem alguém que está disposto a te ajudar. Mas ele te conhece. Você pode enganar todo mundo, mas ele não tem jeito de enganar, não. Não tem jeito. Então, cara, desarma logo. Para de fingir que você está impressionando Deus. Seja autêntico. Esses dias, viu, nós temos uma menina que é uma preciosa lá na igreja, o nome dela é Ana. E ela se converteu muito tarde. E a Aninha do Guga, ela aprendeu a tratar Deus como você. Aí você, Deus, você, na oração dela, ela vem de uma cultura de sala de oração, onde fica, você, Deus, você, Deus. E ela começou a ministrar na igreja, e nas orações, ela falou, você, Deus, começou assim, ai, nossa, que falta de respeito, que é mais de você, que é mais de Senhor, ai, que falta de respeito. Aí começou um burburinho, um dia eu chamei e falei, sabe, eu prefiro ouvir ela falar você e saber que ela teme a Deus do que você chamar de Senhor e não temer a Deus. O desrespeito maior não é chamar Deus de você, é não obedecê-lo como Senhor. Então não adianta você tentar querer ser um influenciador se você não influencia quem é capaz de ajudar você a mudar as coisas. O que que Asa fez? Asa fez tudo direitinho, aí o papai foi e influenciou ele. Aí o papai foi e colocou uma máquina à disposição dele. Colocou tudo à disposição dele, que tudo dava certo em Asa, tudo dava certo na vida de Asa, porque ele agradou o papai. Ele agradou o papai. E aí papai deu paz, papai colocou os inimigos de lado, papai cuidou dele. Você quer prosperar? Agrada ele, querido. É só isso, agrada ele. Se ficar mal aqui na terra, é ruim, mas ficar mal com ele, aí deu ruim, cara. Aí deu ruim, você não vai chegar a lugar nenhum. Asa se tornou influenciador exatamente porque ele entendeu, ele se desnudou diante do pai, ele encontrou agrado diante do pai. Quando ele acertou, ele ordenou as coisas que ele tinha para ordenar, e ele foi enchendo, ele levou. O que eu gosto de dizer assim, e Asa ordenou a que todos buscassem a Deus. Ele influenciou aquela nação a buscar a Deus. Ele influenciou aquela nação a orar. Leia o texto com atenção. E Asa chegou e falou assim, gente, vamos orar. Todo mundo foi orar. Vamos ler a Bíblia, todo mundo vê a Bíblia. Gente, é isso que um pastor líder precisa. Já pensou? Já pensou você chegar e dizer, olha, vamos orar. Aí a igreja inteira, 1000 pessoas orando com você, porque você influenciou aquelas pessoas a fazerem isso. Isso é um influenciador. Asa era um bom rei. Ele fez tudo isso. E Deus deu a ele paz. Agora sabe, querido, deixa eu contar um segredo para você. Por mais que você tenha acertado tudo na sua vida, e por mais que você seja um bom influenciador, você sempre será provado, sempre será provado, apesar da sua integridade. Eu gosto de Asa porque ele preparou tudo, ele falou assim, olha, construamos e edificamos, enquanto estamos em paz. Ele aproveitou a bênção, Carlinhos, ele aproveitou a vibe, aproveitou que a graça estava lá, ele falou assim, vamos ampliar, vamos crescer, vamos construir. A Bíblia diz que por causa da paz, ele também formou uma liderança, 380 homens, sabe, que eram afiados em espadas, que eram guerreiros. Então ele formou um bom exército, ele formou uma boa liderança, ele construiu um bom ministério, ele edificou. Por quê? Porque ele estava debaixo do favor de Deus, Deus havia se agradado a ele, ele havia influenciado Deus, Deus ajudou ele a influenciar pessoas. Agora imagina o cenário perfeito, né? Aí o texto diz no versículo 9, e de repente, no meio do nada, Zerá surgiu no cenário. Eu tenho uma boa notícia. Você pode ter a vida reta que for, tem sempre um Zerá para chegar para te azerar. Vai sempre chegar um Zerá tentando zerar você. A Bíblia diz que, de repente, nesse ambiente ajustado, nesse ambiente maravilhoso, esplendoroso, Zerá chega. Sabe qual é o problema? O problema é que quando Zerá chega, ele chega violento. Duas coisas. Primeiro, de repente. Nós não estamos preparados para os de repente. De repente perde o emprego, de repente alguém trai, de repente, sabe, alguém te faz algo com você, de repente. Nós não estamos preparados para o de repente. Ninguém está preparado para o de repente. Segunda coisa é que normalmente quando o de repente vem, ele vem para matar. Ele vem para tentar te destruir. É aquela notícia que você recebe e diz, uau, o que eu vou fazer? Quando você olha a história de Zerá, a Bíblia diz que Zerá chega com 1 milhão. 1 milhão de soldados. Tá? Eu estava fazendo um estudo sobre esse texto. Entenda, Asa tinha 580 mil soldados. 280 mais 300 mil de Benjamim. Ele tinha 580 mil soldados, um bom exército. Quando Asa chega, ele chega com 1 milhão. Aí você vai lá, mas é o dobro. Não. Quando você começa a estudar o hebraico, normalmente o judeu não conta além de 1 milhão. Quando eles usam a expressão 1 milhão, é como se falasse multidão. 1 milhão é tipo assim, não dá para contar. Sabe? Você lembra aquele exército que cercou Samaria quando Eliseu estava lá? Que o piá do Eliseu olhou e falou assim, cara, é gente pra caramba. Que era um mar de gente assim, ó. Era mais ou menos isso. Quando Zerá chega, ele chega desproporcional. Ele chega para tentar quebrar a nossa influência. Ele chega para tentar ver o quanto nós nos perdemos por causa do êxito. Ele chega com 1 milhão de soldados e ele chega pesado. Agora, querido, um bom influenciador, um homem que anda reto com Deus, e aí eu começo a concluir essa mensagem. Ele tem que ter a sua dependência de Deus nos dias bons e nos dias maus. Eu vou repetir. O influenciador é aquele que sabe servir a Deus e confiar em Deus quando tudo vai bem, mas continua confiando em Deus quando tudo vai mal. Talvez você diga assim, mas pastor, não. Se você passar pelo dia mal, você vai ver se você confia ou não. Eu vou repetir. Só pode dizer que confia em Deus quem já passou pelo vale da sombra da morte. E ali naquele lugar disse, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu sei o que é passar por um vale da sombra da morte na minha casa. Eu sei o que é chegar e ouvir, zerar, chegar na sua fronteira. Chegar na sua fronteira com um exército desproporcional, com uma força impossível de ser combatida com um homem. O que o texto está tentando nos ensinar é que tem uma hora que mesmo diante de uma vida reta, como era na vida de Asa, chegou uma hora onde veio um problema desproporcional, impossível de lidar com a força humana. E eu já vi pessoas passarem por isso, e aí culpar Deus, culpar todo mundo, aí desanimar na fé, e aí fazer uma série de questionamentos. Isso é normal quando uma pessoa fraca na fé, que só serve a Deus quando a coisa vai bem, nesse momento da luta e da dor. Há um texto na palavra de Deus que diz assim, se você se mostra fraco no dia da batalha, sabe, você não pode se mostrar fraco no dia da batalha. No dia da batalha, você tem que dizer como salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Era o que estava acontecendo. 1 milhão de gente, mais 400 carros de guerra. Cara, era impossível de vencer. Qual era a força de Zerá? Carros e cavalo. Mas a Bíblia diz, entretanto, eu farei menção do nome do Senhor. O que aconteceu com Asa? Foi exatamente nesse dia da batalha. Ele confirmou a sua fé e a sua segurança. Eu amo a oração de Asa. A Bíblia diz que Zerá chegou à sua porta e chegou com a força descomunal, desproporcional. E ali na frente, a Bíblia diz assim, clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Agora, preste atenção nessa oração. Olha essa oração, diz assim, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse. Olha que coisa, entenda, estava debaixo de uma batalha desproporcional, ok? Senhor, meu Deus, olha isso. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele estava assim, ó, eu só tenho o Senhor. Aí ele grita, ajuda-nos, pois o Senhor é o nosso Deus. E ele diz: em ti nós confiamos. Agora presta atenção. E em teu nome. Fala comigo, em teu nome.
Em teu nome.
Foi no nome de Asa? Foi na força de Asa? Foi nos 580 mil de Asa? Diga assim, em teu nome. Diga de novo, em teu nome. Em teu nome. Vamos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. E não prevaleça contra ti o homem. Esta oração mudou a história da guerra desproporcional. Queria que eu pudesse dizer para você, essa é uma oração que você deveria decorar. Eu tenho uma mensagem só sobre esta oração, mas eu vou pregá-la, só quero dar uns pontos para você. Primeira verdade na oração de Asa, ele diz assim, sabe, eu confio no Senhor, eu só tenho o Senhor, eu só tenho o Senhor. Não tem mais ninguém, só tenho o Senhor. E é no teu nome. É no teu nome. Não é na força do meu exército, não é no meu poder, não é na minha força. Ele entra debaixo da mão de Deus e diz: Senhor, eu tenho minha confiança no Senhor. Eu só tenho o Senhor. E eu tenho o teu nome. E é no teu nome que a gente vem encontrar esta multidão. E ele fala assim: em ti nós confiamos. E ele encerra dizendo assim: e não prevaleça. Olha a oração de Asa para Deus. Contra ti. Vou fazer uma pergunta, querido. O Zerar veio contra Asa ou veio contra Deus? Contra Asa. A guerra era aqui na terra. Era Zerar querendo derrubar Asa. Asa chega para Deus e diz assim: não prevaleça contra ti. Ué, se inimigo era de Asa, por que que ele fala que o inimigo era de Deus? Sabe por quê? Porque Asa tinha consciência de aliança. Quem vem contra mim, vem contra o Deus a quem eu sirvo. A oração dele é: Senhor, se eu for derrotado, o Senhor será derrotado. Por isso, embora a guerra seja contra mim, não prevaleça contra o Senhor esses inimigos. Querido, um bom influenciador é aquele que aprende a tirar o que precisa ser tirado para colocar as coisas boas que foi colocado. Um bom influenciador é aquele que, pelo exemplo, ele vai impactar pessoas por causa daquilo que ele faz, por causa da sua vida. As pessoas vão segui-los, porque ele, de fato, é um bom exemplo. Um bom influenciador, ele vai aproveitar para edificar, construir, ele vai fazer exército, ele vai ampliar, porque Deus era com ele. Ele fala assim: vamos fazer isso enquanto Deus nos deu repouso. Mas o bom influenciador precisa estar preparado para o dia mau. O bom influenciador precisa estar preparado para o dia que Zerá bater na porta. E o dia que Zerá bater na porta, a minha confiança continua sendo a mesma. E a minha oração é: Senhor, embora ele tenha vindo para me derrubar, eu tenho uma aliança com o Senhor. Tu és o meu Deus. Em ti confiamos. E não prevaleça contra o Senhor, o meu inimigo. Fique em pé, por gentileza. Começamos essa palavra falando sobre a orientação de Paulo a Timóteo. Quando ele fala que aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, ele pôde operar, ele pôde fazer algo, ele influenciou a muitas pessoas, influenciou a Timóteo. Ele diz: agora, Timóteo, debaixo da influência daquilo que eu produzi na sua vida, influencia outras pessoas. Querido, nós nunca seremos um bom influenciador se nós não tivermos bons exemplos, se nós não tivermos um comportamento adequado com aquilo que nós chamamos. Por isso, limpa o trecho, tira o que está errado, enche a casa de coisa boa, ordene a sua casa, ordene seus relacionamentos, ordene seus filhos, e aí Deus vai cumprir tudo que ele disse a teu respeito. Mas se prepara que, mesmo em meio a todo esse momento de ajuste, O inimigo vai tentar tirar a tua paz para ver se você está estabelecido e você confia em Deus por quem Deus é ou confia em Deus por aquilo que Deus faz. E nós não somos daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem, retrocedem para a perdição. E se porventura zerar a vier, nós precisamos ir como é: Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Em ti nós confiamos. E nem há ninguém que vença o forte ou o fraco a não ser o Senhor. Não tem dificuldade para o Senhor. Mas o Senhor sabe que nós estamos em desvantagem. Nós estamos em desvantagem. Humanamente nós não temos como lidar com essa situação. Mas em ti confiamos. E porque nós temos uma aliança com o Senhor. E por termos uma aliança com o Senhor, nós declaramos: não prevaleça contra o Senhor essa situação que veio para me derrubar. A situação veio contra mim. Mas porque eu estou firmado e alicerçado no Senhor, nós declaramos: Senhor, o Senhor vai fazer algo que eu não posso fazer. O texto termina dizendo: o Senhor feriu os etíopes. Assim que não foi Asa. Asa só orou. Asa só manteve a sua postura. Asa só ficou no seu posto de batalha. E quem feriu foi o Senhor. A fé de Asa, a convicção de aliança que ele tinha, liberou o céu. A Bíblia diz, sabe, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles feriram. Sabe, querido, eu vou parar por aqui, mas se você olhar para frente, a Bíblia diz que depois que Deus feriu, houve uma grande prosperidade. Eles foram lá e pegaram todos os despojos, Deizinha, todos os despojos. E Deus prosperou a vida dele. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai nos fazer influenciadores. O Senhor vai nos fazer pessoas que, em cima daquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que nós entendemos da parte do Senhor, nós queremos transmitir a outras pessoas, influenciar as pessoas, sejam elas subordinados, sejam elas parceiros, sejam elas autoridades sobre a nossa vida. Dá-nos essa habilidade de influenciar. Ajuda-nos a influenciar pelo exemplo, não pela imposição, não pelos recursos, não pelo título, mas pelo nosso comportamento e pelo nosso exemplo. Que possamos ter a graça do Senhor para podermos, ó Deus, influenciar pessoas, influenciar, ó Deus, ao ponto de que nada vai nos tirar desse lugar, nem dias bons, nem dias maus. Nós permanecemos firmes no Senhor. Eu abençoo esses influenciadores, esse primeiro dia dessa grande conferência de influenciadores, e declaramos um novo tempo na vida de cada um. Declaramos um tempo onde as lutas que vem contra você, o Senhor vai vencer. O Senhor vai vencer. Por aliança, o Senhor vai vencer. Sabe, se você está vivendo um tempo de luta, dificuldade, eu declaro na autoridade do nome de Jesus. Olhe como Asa: Senhor, tu és o meu Deus, em ti eu confio. Em ti eu confio. Apesar da desproporcionalidade dessa luta, eu confio no Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E não prevaleça contra o Senhor os meus inimigos. Te abençoo um tempo precioso de vitória em Senhor. E que Deus deu um tempo maravilhoso durante essa conferência. Em nome de Jesus. Amém.